DW. Jornal da Noite.
Presidente da Confederação das Associações Económicas baleado em Maputo, instâncias competentes dizem que estão a investigar o caso.
O Sr. Nunes esteve no local, tirou todos os vestígios possíveis e com isso está a trabalhar para localizar os indivíduos praticantes desta ação criminosa.
Braço armado da FLEC de Cabinda exige diálogo por parte do Estado angolano.
Deveriam impulsionar o MPLA para aceitar ficar conosco numa mesa redonda, porque vamos dialogar, porque Cabinda não é Angola.
E em África, muitas companhias aéreas sentem o impacto da crise provocada pela coronavírus. São estes os temas em destaque neste Jornal da Noite, de segunda-feira, dia 13 de julho de 2020. Saúda-vos, António Cascais. Boa noite, fiquem connosco. E vamos ao nosso tema da abertura. Em Moçambique, aumenta o coro de vozes de condenação ao baleamento, no sábado, na cidade de Maputo, do presidente da Confederação das Associações Económicas, Agostinho Vuma. Multiplicam-se também os apelos à polícia para um rápido esclarecimento do atentado, com vista à responsabilização dos seus atores. Pormenores, a partir de Maputo, com Lionel Matias.
O presidente da Confederação das Associações Económicas, Agostinho Vuma, continua internado no Hospital do Coração em Maputo, inspirando cuidados médicos. O ministro da Indústria e Comércio, Carlos Mesquita, disse a jornalistas, após visitar Agostinho Vuma no início da tarde desta segunda-feira, que está a responder bem à medicação, saiu de uma situação crítica e o seu estado de saúde é estável. O timoneiro da Confederação Patrimonial de Moçambique foi baleado no sábado por homens desconhecidos à saída do seu escritório no centro da cidade de Maputo. O Serviço Nacional de Investigação Criminal informou esta segunda-feira que está a trabalhar para o rápido esclarecimento do caso. Hilário Lolle é o porta-voz do CERNIC.
O CERNIC esteve no local, tirou todos os vestígios possíveis e com isso está a trabalhar para localizar os indivíduos praticantes desta ação criminosa.
Lolle disse que não podia adiantar outras informações, prometendo fazê-lo em momento oportuno, no final dos trabalhos de investigação. Antes, o porta-voz da polícia, na cidade de Maputo, Lionel Mochina, tinha já avançado alguns detalhes.
Existem dois estabelecimentos onde se podem localizar algumas câmaras de videovigilância, mas também temos testemunhos que foram colhidos e estes testemunhos são fundamentais para o esclarecimento deste caso. E sobre ameaças, nós não temos relatos oficiais.
A Associação Moçambicana dos Polícias afirmou que as autoridades policiais devem pôr à prova, mais uma vez, a sua capacidade de investigação e deixar claro que em Moçambique não há espaço para o crime. O analista e vice-presidente do Pelouro da Comunicação na Confederação das Associações Económicas, Fernando Lima, tira já uma conclusão deste caso.
A minha reação é que neste país ninguém está imune a ser atacado ou a ser baleado.
Fernando Lima observa que este tipo de atentados acontece cada vez com mais frequência e com motivos que vão desde os roubos à extorsão, passando pelos ajustes de contas e motivos passionais.
As razões são vastas e diversas, o que mostra exatamente que há uma grande impunidade em relação a este tipo de atentados.
Depois do recente desfecho do assassinato do ativista social Anastácio Metavel, em que apenas foram condenados os executantes do crime, Lima não está otimista em relação à responsabilização dos mandantes do ataque Agostinho Vuma.
Tenho poucas esperanças que cheguemos ao fim de quem de facto está por detrás da tentativa de assassinato.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
E a nossa pergunta do dia é a seguinte: quem é que poderá estar por trás do ataque de Agostinho Vuma? Eis algumas das respostas que já recebemos. Eu só sei o seguinte, diz Lionel Gomes Samajo. Esse senhor defende a redução de salários e o corte do 13º vencimento dos trabalhadores. Até aqui ele fez tudo para a elite empresarial, que afinal são os mesmos que ocupam cargos da hierarquia política. Agora, onde se traíram para haver ajuste de contas e chegar a extremos altos, lá isso é segredo dos deuses. E António Algomassa escreve: é difícil interpretar o baleamento dele, ele até com posição alta e ativa levou um chumbo grosso, parece que foi predestinado a viver no inferno. Finalmente, Orlando Hugo, penso que ele próprio conhece os nomes dos esquadrões. O cão perdeu a memória e acabou mordendo o próprio dono. Foram apenas três dos comentários que já recebemos, por sinal bem interessantes. No final deste jornal vamos ler mais alguns.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau, o deputado Adulai Baldé, do Movimento para a Alternância Democrática, MADEM G15, defendeu hoje acabar com a rede social Facebook no país para diminuir a onda de insulto aos líderes guineenses. Vários dirigentes do atual regime na Guiné-Bissau, nomeadamente o primeiro-ministro Nuno Nabian, a ministra dos Negócios Estrangeiros Suzy Barbosa e o embaixador do país em Portugal, Hélder Vaz, foram alvos de ataques verbais por parte de grupos de guineenses radicados em Lisboa. Em Moçambique, a delegação moçambicana do Instituto para a Comunicação Social na África Austral, MISA, alertou hoje para sérios obstáculos na adoção da Lei do Direito à Informação em Moçambique, denunciando um alegado secretismo na administração pública. A Lei do Direito à Informação foi aprovada em dezembro de 2014, após anos de insistência na sociedade civil moçambicana. Ainda em Moçambique, as autoridades ambientais moçambicanas anunciaram hoje a apreensão entre 6 e 10 de julho de cerca de 1.200 toros de madeira cortada ilegalmente na Zambézia, no centro do país, durante uma operação de combate ao contrabando. A madeira das espécies jumbila, sândalo e messaça foi apreendida após denúncias populares durante a primeira fase da operação Tranquilidade Florestal. Cabo Verde inaugurou hoje um sistema de inteligência de gestão da energia elétrica, um investimento de 9 milhões de euros para reduzir a fatura energética. O Centro Nacional de Despacho, denominado SCADA, foi inaugurado na cidade da Praia pelo primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva e indicou que o investimento foi do governo e da cooperação japonesa.
DW Deutsche Welle.
As Forças Armadas da Frente de Libertação do Estado de Cabinda, FLEC, voltaram hoje a emitir uma nota de imprensa apelando ao governo de Angola para que aceite um diálogo sobre a independência daquele enclave que, na sua opinião, legalmente não faz parte do território angolano. Já na semana passada, as FAC, as Forças Armadas de Cabinda, o braço armado da FLEC, anunciaram a morte de 5 pessoas, entre os quais 2 soldados das Forças Armadas angolanas. A DW entrevistou hoje à tarde o general Afonso Zau, que se apresenta como chefe de Estado-Maior adjunto da FLEC-FAC. Primeira pergunta: existe de facto um conflito armado em território de Cabinda?
O conflito em Cabinda é uma realidade. Há guerra, o MPLA anda à procura dos independentistas. Nós estamos respeitando escrupulosamente a ordem do senhor secretário-geral das Nações Unidas de ainda mantermos paz, mas o MPLA está sempre a avançar nas nossas posições. O MPLA vem nos encontrar nas zonas controladas, nas nossas zonas da jurisdição. Não podemos estar parados, estamos sempre a responder. Eles vêm nos atacar, nós também atacamos.
Está em condições de nos informar se tem havido mortes neste conflito?
Tem havido muita mortalidade por parte deles na nossa parte. Até eles aproveitam e mataram o povo indefeso, mulheres sobretudo, porque não sabemos como explicar o mundo a olhar essa situação assim.
Há partes de Cabinda controladas militarmente pelas FLEC-FAC?
Exatamente. Existem zonas libertadas, unicamente controladas por FLEC-FAC, mas o MPLA sempre perfura aí, entre essas massas de Cabinda, à procura de nós. E nós também não podemos parar.
A FLEC-FAC tem esforços no sentido de resolver o conflito na via do diálogo?
Exatamente, é o que nós já tentamos muitas vezes. Já nos encontramos uma vez em Ponta Negra, já fomos no Gabão, o MPLA, depois de uma reunião com a FEC, quando volto para Luanda, a resposta dele é sempre incursões de grande envergadura na nossa área. Para a FEC, não está para a guerra. Nós, desde o tempo dos portugueses, o povo de Cabinda decidiu a paz, razão pela qual os cabindos assinaram um tratado com os portugueses. O povo de Cabinda negou categoricamente o problema da guerra, porque a guerra não constrói, a guerra destrói.
Fala dos angolanos, refere-se ao MPLA apenas ou também a outros partidos legalizados em Angola?
O movimento que está a fazer desordem em Cabinda é o MPLA, porque nós temos ligações com outros partidos da oposição de Angola por causa do petróleo de Cabinda. O MPLA como partido totalitário não quer ver com as ideias dos outros partidos. Por isso, é o MPLA.
E acha que o povo de Cabinda, os cabindas, estão do lado da FLECFAC?
O povo apoia, mesmo apoia o problema da FLEC, está ao lado. Portanto, o povo de Cabinda está conosco realmente. Se a FLEC está resistindo há muito tempo, que o povo assegurou muito bem essa revolução e essa luta de Cabinda.
Quais são as vossas propostas mais urgentes no sentido de resolver este conflito?
Urgentemente, o que nós precisamos, a opinião nacional, as Nações Unidas, assim falamos, a União Africana, o Parlamento Europeu, a saber que é uma dita força africana, deveriam impulsionar o MPLA para aceitar ficar conosco numa mesa redonda, porque vamos dialogar. Eles vão falar quais são as razões que eles levam a ficar em Cabinda, porque Cabinda não é Angola.
Palavras de Afonso Zau, general adjunto da FLECFAC. Recorde-se que a FLECFAC luta pela independência do território, alegando que o enclave era um protectorado português, tal como ficou estabelecido no Tratado de Simulambuco, assinado em 1885. E vamos agora falar sobre a aviação comercial de passageiros, que é um dos setores mais prejudicados pela pandemia de Covid-19 no mundo. Em África, muitas companhias aéreas também sentem o impacto desta crise, mas desde o início de junho o tráfego de aviões voltou a crescer no continente e especialistas afirmam que é seguro voar. Uma peça de Martina Schwikowski, adaptada por Tiago Melo.
Na África do Sul, a maioria das linhas aéreas já voltou a voar no país. Isso inclui quatro companhias de baixo custo. Entre elas está a Mango Airlines, filiada à companhia aérea nacional South African Airways. A companhia de bandeira sul-africana entrou com um pedido de proteção contra a falência em dezembro de 2019, antes do surto de coronavírus. Em abril de 2020, o governo sul-africano decidiu que não continuaria a financiar a companhia aérea, que não dá lucro desde 2011, e era necessário dinheiro para combater a pandemia de Covid-19. Entretanto, o especialista em aviação sul-africano, Putego Mojapelo, explica que a South African Airways tem um plano para se manter no ar. A South African Airways está a desenvolver um plano para iniciar uma nova companhia aérea, a South Africa 2.0. Esse plano ainda está com os sindicatos e credores que precisam votá-lo. A crise na South African deixa uma lacuna no setor da aviação civil de África. Juntamente com a Ethiopian Airlines e a Kenya Airways, a companhia sul-africana é uma das maiores da África subsaariana. A Kenya Airways também sofreu perdas significativas e está atualmente em processo de nacionalização. A Ethiopian Airlines, a mais estável das três grandes companhias aéreas africanas, já havia sinalizado uma perda de US$550 milhões em abril deste ano, devido à crise da Covid-19. De acordo com a Associação Internacional de Aviação Civil, as companhias aéreas africanas correm o risco de perder US$6 mil milhões em receita e até 3 milhões de empregos. Mas agora os voos de longo curso estão novamente disponíveis. Ethiopian Airlines e Kenya Airways planeiam voar para Paris, Genebra e Bruxelas novamente este mês, embora com frequência reduzida. reduzida. Poderá a retoma dos voos contribuir para a propagação da Covid-19? O especialista sul-africano Putego Mojapelo está otimista e diz que é seguro voar.
Most of our aircrafts here in Africa, they are...
A maioria das nossas aeronaves em África é equipada com o EPA, o filtro de alta eficiência que faz com que o vírus não sobreviva nos aviões. Isso foi muito divulgado pelo Ministério dos Transportes da África do Sul. Na Alemanha, o especialista em aviação, Kurt Schellenberg, também acredita que o ambiente dentro de uma aeronave representa muito pouco perigo para os passageiros.
Weltweit ist es so, dass die Flughafengesellschaften darauf achten werden.
Em todo o mundo, as companhias aéreas garantirão que as pessoas mantenham distância no solo, durante o check-in, no portão de embarque e no balcão de bagagem.
An den Kontrollen fürs Check-in, für die Gepäckaufgabe.
Entretanto, as companhias aéreas partem do princípio de que levará algum tempo para a economia retornar aos níveis pré-pandêmicos. Isso pode ter um impacto nos bilhetes. Kurt Schellenberg espera que os preços sejam mais baratos para aumentar a demanda de viagem à África. Tiago Melo, DW.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para o presidente da Rússia, Vladimir Putin, que desejou hoje as melhoras ao seu homólogo do Brasil, Jair Bolsonaro, infectado com um novo coronavírus, numa mensagem em que mostra a vontade de trabalhar em conjunto com sucesso. Na Polónia, o chefe de Estado, Andrzej Duda, venceu a segunda volta das eleições presidenciais com 51,21% dos votos, derrotando o liberal Rafał Trzaskowski. A autarca de Varsóvia anunciou hoje a comissão eleitoral. E na África do Sul, Tsindzi Mandela, filha de Nelson Mandela e Winnie Mandela, morreu hoje de manhã aos 59 anos de idade num hospital de Joanesburgo. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, considerou que Gingy foi uma ativista política determinada e uma líder por direito próprio. E o Sudão autorizou ontem o consumo de álcool aos não-muçulmanos, que estava proibido desde 1983, naquele país africano, onde a legislação conservadora continua de pé mais de um ano após a queda do ex-presidente Omar al-Bashir.
DW, Espaço do Ouvinte.
E recordamos o nosso tema da abertura, a nossa pergunta do dia. Quem é que poderá estar por trás do ataque ao presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, Agostinho Vuma? Abílio Miguel Wamus escreve: esses casos envolvendo políticos são complicados e assunto deles eu estou fora. Mas também quero salientar o seguinte: esse tal Vuma é uma pessoa como os que morrem todos os dias a tiro em Cabo Delgado, por exemplo. Portanto, não merece atenções especiais. Toro Nero escreve: é provável que se trate de luta de poder entre eles. Lúcia Baltazar: eles, entre eles, devem conhecer o assunto. Paulo Son escreve: acho que os que o balearam são primos dele. Sebastião José escreve: os gangues vivem assim, não há confiança. Lafo Baldé, da Guiné-Bissau: perante os muitos casos de violência armada em Moçambique, pergunto: onde está o presidente? Onde está o governo? Onde estão a Liga dos Direitos Humanos e Sociedade Civil? Onde está a CPLP e a comunidade internacional em geral? Adulai Candé, da Guiné-Bissau, também nos escreveu. Ele diz o seguinte: alguém que está por trás deste ataque contra o presidente do CTA pode ser alguém muito próximo dele ou conhecido, muito atento, que não quer vê-lo acumular cargos públicos, pois vamos aguardar qual será o desfecho deste processo. Outra opinião de Calton da Costa. Ele escreve: é difícil apurar o que está por trás deste ataque a Agostinho Vuma, porque é uma figura que pouco criava uma imagem de debates sobre o país. É difícil explicar isso de dia para a noite. Acredito que as autoridades moçambicanas têm a capacidade de mostrar ao mundo que não há espaço para este tipo de crimes contra figuras políticas estatais. Ficamos por aqui. Está praticamente completa a nossa emissão da DW África. Mantenham-se atualizados, como sempre, em www.dw.com/português. Despede-se António Cascais, como sempre, em nome de todos os colegas da sua redação da DW África. Boa noite.